Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Minha mulher, adeus, Maratá. É isso aí, minha gente. Vamos começar o programa, vamos à luta de hoje. Antes de mais nada, eu quero aí pedir desculpas para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. A gente teve um problema técnico um pouco antes de começar o programa. Tivemos um acidente ali nas regiões aqui do entorno da rádio. Então, acabou havendo uma falha de energia. Então, a gente teve que retomar. Então, tivemos alguns pequenos problemas. Mas a luta é assim mesmo. A gente continua. Tivemos alguns imprevistos, mas de qualquer forma, a gente continua com o programa. O tema é muito importante. Então, só faço esse adendo inicial para deixar aí todo mundo ciente de que tivemos esses problemas técnicos, tá bom? Então vamos começar, vamos à luta aí de hoje, da sexta-feira. Começou a música, Adeus Marapé, que é uma composição aí de Oswaldo Cruz e Miguel Ângelo Rogieri, né? A dupla que se chamava Ouro e Prata. A música ela é uma das faixas do disco Lágrimas do Barracão, lançado em 1957. Mas vamos começar o programa então, para falar aí com nossos convidados. Primeiro quero agradecer já de antemão a presença desses nossos grandes militantes, né, grandes comentadores da luta aqui em Curitiba. Muito importante receber eles aqui. Eu quero primeiro verificar se todos estão ouvindo. Eu quero falar com o Bruno Meirinho. Tudo bem, Bruno? Você está me ouvindo? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Estamos aqui.
Perfeito, Bruno. Quero falar também com o seu Sebastião Dinei Fagundes, liderança. Tudo bem, Sebastião? Seja bem-vindo à luta.
Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Bruno. É um prazer estar participando com vocês aí e obrigado pelo convite.
Ótimo. Então, o problema da moradia em Curitiba, né, ele está aí para todos verem, né? Não é preciso fazer muito esforço, porém, enquanto acontece uma reconfiguração da periferia de Curitiba aí com novas ocupações, parece que não há um esforço coordenado da prefeitura no sentido de orientar e cooperar com as pessoas que, diante da crise sanitária e econômica, não têm dinheiro para pagar o aluguel e nem para alugar uma moradia, né? Além dessas novas ocupações, também há uma falta de regularização de espaços ocupados há 20, 30 anos, como é o caso aí do Bolsão Formosa, né? Formado aí pelas vilas Uberlândia, Formosa, São José e Canaã, e também do Sabará, né? Localizado na cidade social de Curitiba, cujas essas questões nós vamos abordar agora. E, como eu expliquei, nossos convidados, só apresentando, o Bruno Meirinho, ele é advogado, né, com conhecido histórico aí na luta por moradia em Curitiba. E também, aqui, só para formalizar novamente, temos o sindicalista Sebastião Dirnei Fagundes, ele é presidente da Associação Comunitária Jardim Eldorado. Vamos começar com você, Bruno, para falar um pouco dessa situação do Bolsão Formosa, né? Tá se enrolando, tá bem complicado, é uma situação bastante delicada. E a Coab também está tendo aí, os moradores estão tendo um embrolho muito grande em relação a essa mediação junto à Coab. Eu queria que vocês explicassem para a gente um pouco de toda essa situação e falassem como é que está lá na Vila Formosa, no Bolsão Formosa, a situação da luta por moradia.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar o Sebastião, grande amigo de muitos anos também, nessa questão da luta pela moradia, grande conhecedor do problema de perto, né, Sebastião? Olha, o que acontece no caso da Formosa, que a meu ver é simbólico do problema geral da Coab, né? Porque a Coab, ela não age como se ela prestasse um serviço público. Ela age como se ela fosse uma mera empresa de operações imobiliárias no mercado. Então, é como se ela fosse uma construtora, uma empreiteira, uma comercializadora de imóveis. E isso é muito grave porque, na realidade, a Coab deveria cumprir uma função social, uma função pública. E ao deixar de agir dessa forma, a Coab acaba reproduzindo a desigualdade e a injustiça social na cidade. Em vez da Coab ser uma contramola desses problemas, ela acaba reproduzindo. Então, me parece, identifico que falta uma maior caracterização de que a Coab deveria prestar um serviço público e um serviço social. E, ao não fazer dessa maneira, como acontece na Vila Formosa, a Coab pretende cobrar dos moradores, por atos de regularização fundiária, valores exorbitantes, valores muito elevados, para que os moradores possam ter assegurados os seus direitos, que é o direito à moradia. Ali na região da Formosa, que é o caso que você me perguntou primeiramente, é uma região que as pessoas já construíram as suas casas, no que a gente chama de autoconstrução, processo histórico de construção da cidade. As pessoas construíram as suas próprias casas e posteriormente a Coab foi até lá para regularizar, ou seja, para assegurar que essas pessoas tenham os documentos jurídicos que regularizam a sua posse. E ela praticou vários atos, realizou várias medidas importantes para a regularização. E agora ela quer cobrar a fatura desse serviço, e é uma fatura muito alta. Na prática, é uma fatura tão alta que obriga os moradores a pensarem em sair da comunidade. Porque o morador pensa, não tenho condições de pagar esse valor. Isso produz, Diego, o que se chama de gentrificação social. Sempre que uma política de gestão urbana, de gestão da cidade, é feita de uma forma que ignora a realidade e as desigualdades sociais, essa política provoca gentrificação social. A gentrificação é a expulsão de pessoas de uma determinada renda de um bairro, em que essas pessoas vão para bairros mais periféricos. E aquele bairro, então, se valoriza e se torna um bairro mais elitizado, esse bairro da onde elas foram expulsas, por conta da expulsão dessas pessoas. A gentrificação social acaba sendo produzida pela Coab na hora em que a Coab chega e quer cobrar valores muito elevados para a regularização fundiária. E isso revela o problema estrutural da Coab, porque a Coab nem precisaria cobrar esses valores, viu, Diego? A Coab gastou muito menos do que ela está cobrando dos moradores. Ela está cobrando dos moradores mais de 4 vezes o valor que ela gastou em todos os atos que ela fez na regularização fundiária. Se ela cobrasse dos moradores o valor do que ela gastou, seria até razoável. Quer dizer que a Coab não tem intenção de ter lucros, de explorar aquela situação, e está realizando um serviço social. Mas entendo até mesmo que a Coab deveria subsidiar as suas atividades, já que ela pratica habitação de interesse social. Esse é o quadro, em linhas gerais, Diego, inicial para a gente começar a conversar sobre os problemas da Coab naquilo que se reflete na Vila Formosa.
Ótimo, Bruno, ótimo. Muito importante o panorama que você traz de lá. E eu passo a bola para o Sebastião, né, para ele falar um pouco também da situação do Sabará, né, da regularização fundiária que acontece no Sabará, né? Fala para a gente um pouco, Sebastião, sobre a situação que você, sabe, você vive, que você conhece muito, né, profundamente, desde o tempo da ocupação, de todo esse desenvolvimento com a Coab. Como é que está essa situação também na cidade industrial de Curitiba, especificamente no Sabará?
Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Poderia falar, o que eu posso falar a respeito do pouco conhecimento que eu tenho a respeito da Coab e de moradias aqui na nossa região da SIC, na cidade industrial de Curitiba. Do meu ponto de vista, a Coab é uma empresa como qualquer uma outra. Ela está aquém de um serviço público, do meu ponto de vista, porque, do meu ponto de vista, para a Coab prestar o serviço que a sociedade mais humilde precisa, ela primeiro teria que ouvir essa sociedade. E, do meu ponto de vista, ela não escuta a sociedade. Ela não escuta esse cidadão que mora em Curitiba, que nós temos duas Curitiba. Primeiro, é preciso deixar claro isso, do meu ponto de vista. Nós temos a Curitiba burguesa, a Curitiba que a gente conhece como a capital de primeiro mundo, e tem a Curitiba que curitibanos não conhecem ela, mas vivem nela, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando nós vemos uma cidade industrial de Curitiba recheada de áreas ainda desocupadas, áreas que não está tendo nenhuma finalidade social até aqui, e quando a gente vê e percebe uma ocupação de uma pequena área de 20 mil metros quadrados, coisas parecidas, e a prefeitura de Curitiba, muitas vezes o Estado, manda desapropriar, manda tirar os moradores de lá, sem buscar uma alternativa, sem dar uma luz para esse morador, para essa sociedade que precisa de um lugar para morar. Eu diria assim que eu não me resta nenhuma dúvida que a Coab está muito mais a serviço dos grandes empreendedores no setor imobiliário do que a serviço ou a prestação de conta daquilo que é o direito dessa sociedade menos favorecida com o trabalho público. Então esse é o primeiro ponto de vista. Segundo, nós temos conhecimento, eu tenho esse conhecimento já desde o ano de 1987, 88, 89, que eu estou em Curitiba, aqui na SIC, na Cidade Industrial de Curitiba, e venho acompanhando esse movimento da moradia que deveria ser, eu diria assim, fundamentada e organizada pela Coab, e que não aconteceu isso, e hoje nós temos frutos desse descaso público, descaso da Coab, da Prefeitura como um todo. Por que nós temos essas ocupações? Porque nós não temos o Estado, muito menos o município, envolvido com essa sociedade. Ou seja, onde o Estado não entra, o que entra, o Estado, o município não entra, o que entra é a vontade de querer viver, a vontade de querer arrumar um teto para os seus filhos, e é o que acontece em Curitiba, entende? Então, eu diria assim que falta muito para a Coab existir para um público que é o público menos favorecido, que são o pessoal que mora pagando aluguel, o pessoal que depende de uma casa para morar, e, infelizmente, né, as pessoas que têm emprego, que temos aí 15 milhões de desempregados no Brasil, e Curitiba seguramente nós temos aí alguma coisa na ordem de quase umas 300 mil pessoas desempregadas hoje, com carteira, desempregado. Eu diria assim que quando consegue um emprego, ainda é um emprego de salário base aí de R$1.200, R$1.300, que com certeza dá mal para comprar o que comer em casa, pagar luz e água, que é um absurdo, água, luz e gás. E eu diria assim que, do meu ponto de vista, se nós não tivermos ainda no futuro uma organização social na onde que o povo menos favorecido veja de perto, enxergue de perto seus direitos e queira fazê-los valer, nós vamos viver esse caos da Coab, esse caos de descaso da prefeitura e de Curitiba por muitos anos, infelizmente. Eu moro aí há 32 anos no Jardim Dourado, na SIC, e temos um processo de uso capião desde o ano de 2007, que não me falha a memória. Não só a Associação Comunitária Jardim Dourado, mas as outras associações também. Vou citar mais uma, duas associações, que temos lá Vila Esperança e Vila Nova Conquista, que não me falha a memória, que também tem processo de uso capião e que não anda, muitas vezes não anda, porque a prefeitura simplesmente a Coab não dá o título, principalmente de quem já pagou o lote, né? Porque essa história da industrial, da moradia, que deveria ter os olhos da Coab para ajudar a regularizar, para ajudar a ver o lado de quem está morando, de quem precisa de uma moradia, não existe isso. Existe discurso, né? Chega toda a época de eleição, época política, aí a gente vê um punhado de bons samaritanos vindo dizer, vamos regularizar isso, vamos fazer aquilo, mas a gente não consegue ver esse esforço. E deixa uma impressão, é minha opinião, de que nós temos também uma linha, uma conduta política no nosso Paraná, na nossa Curitiba, onde que não deixa evoluir os processos de uso capião, o processo de moradia para quem precisa de morar, por uma questão muito, muito simples, porque não atende o grande capital, os neoliberais que nós temos aí em Curitiba, que é os grupos Ecoville e outros grupos que tem aí. Por quê? Porque se eles regularizarem a casa para o morador que realmente precisa de um teto aí de 50, 60 metros quadrados para pôr seus filhos dentro, essa elite entende que isso puxa para baixo o negócio deles. E daí é muito melhor eles ficarem contando as moedas de ouro deles lá e vendo o povo na miséria do que compartilhar um pouquinho dessa riqueza que o Brasil tem, que o Paraná tem, com esse povo. Esse é um pano de fundo que eu faço a respeito da minha fala, de dizer que eu ainda tenho um sonho que o povo brasileiro se acorde e mostre a força que nós temos diante desse capital que vem aí explorando, extorquindo a sociedade brasileira, e ainda não esquecem, ou não esquecem, não perderam ainda a vontade de continuar colonizando ou tratando nós como colônia, como escravos, né? Muitas vezes. Porque nós temos um trabalhador que ganha hoje, infelizmente, que me perdoe os nossos ouvintes, mas é minha opinião, um pai de família que trabalha 30 dias por mês, 220 horas no mês, que trabalha pouco, 220 horas no mês, para ganhar R$1.100 por mês, gente, me perdoe. É só para sobreviver, porque nós temos conhecimento do que vale o nosso dinheiro, que não vale quase nada, e sabemos quanto que custa uma cesta básica em Curitiba. Nós sabemos disso. Então, a esperança de um pai de família que ganha um salário mínimo comprar a casa própria é muito pequena. Ele não vai perder a esperança, porque ele quer viver e vai continuar vivendo, com certeza, mas é lamentável que nós não tenha política pública, doutor Bruno, e nossos companheiros que estão aí nos escutando, tratando desse assunto com nós juntos aí, o nosso apresentador aí, todos. É lamentável que nós não tenha política pública para atender esse público que nós estamos se referindo e defendendo eles, tá, doutor? E defendendo, porque eu diria assim que enquanto tivermos vontade e acreditar que é possível mudar essa história, nós não podemos desistir. Temos que ir à luta, juntos, e vamos vencer essa batalha. É uma questão de tempo, pode ser hoje ou amanhã, porque eu lembro de um político que falava o seguinte, eu vou citar o nome dele aqui com todo o respeito que eu tenho, é Ulisses Guimarães, falava o seguinte, meu povo, político, e eu falo disso aí porque quem cuida da Coab são políticos, a maioria, político só tem medo é do povo na rua, do resto eles não têm medo. Então nós temos que organizar essa sociedade para que um dia esse povo erga a cabeça e vá atrás do que é dele, direito dele, de viver com dignidade, dar dignidade aos seus filhos, dar o direito à educação, o direito à casa própria, o direito da segurança pública, né? E o direito do transporte, que hoje é uma aberração, um pai de família tem que pagar R$4, R$5 num vale de transporte para rodar, para andar 3, 4, 5 quilômetros dentro de Curitiba. Né? Então, essas coisas, sinceramente, tem que fazer com que o cidadão que merece uma moradia, merece uma vida digna, que é trabalhador, que nem nós conhecemos uma grande parte, doutor. E eu diria assim que esse povo tem o direito de ir para a rua, tem o direito de lutar por seus direitos e dizer basta dessa exploração por esses neoliberais que nós temos aí, começando por dentro da prefeitura de Curitiba.
É isso aí. A gente finaliza então esse primeiro bloco, né, com esse relato do Sebastião, muito importante, né, fez um panorama também, foi até além, muito importante trazer isso, porque realmente está difícil. Se hoje em dia a gente não está conseguindo nem colocar comida na mesa, quem dirá pagar aluguel, quem dirá comprar um imóvel. Então, eu acho que a situação é muito mais difícil, como você muito, colocou muito bem. Eu acho que a gente precisa de diálogo, de planos específicos, que está faltando para a Coab. Mas vamos fazer esse intervalo aqui na Rádio Cultura, AM930, mais Livre de Todos. A gente volta daqui a pouco.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.